Bom dia, senhoras e senhores deputados. Nós, para parte das informações, e como não temos muitas informações e não é exigido quórum, vamos começar porque temos uma extensa ordem de trabalhos e como presumo que há uma hora toda a gente esteja interessada em interromper, convém que passemos desde já então à ordem de trabalhos com as informações. Uma audição regimental do Sr. Ministro da Educação, que foi confirmada para o próximo dia 10 de julho, às 14 horas, que, como depois temos também a audição do Sr. Participarmos na audição com o Sr. Ministro da Cultura, que já foi adiada por nós não termos possibilidades de estar presentes, com a 17ª, não é 17ª? Não, não é Altice, é a 17ª e para... Porque isso da Altice agora acabou. Não, é com a 17ª, não é com a 5ª, não é com a 6ª, é com a 17ª, que tem a ver com o Portugal de 2030.
São duas, vão ser logo, uma começa às 2 e depois...
Foi... Exato, começamos às 2, precisamente para termos tempo depois de terminar, para irmos para a outra audição. Recebemos um convite do Sr. Ministro da Cultura para se visitarem as obras que estão a ser feitas nas futuras instalações do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática do CNAS. E sugeriu várias, quer dizer, indicou-nos quais eram as datas em que não se encontrava no país. E, portanto, conjugando as datas, as disponibilidades do Sr. Ministro, ou melhor, as indisponibilidades do Sr. Ministro, com as nossas próprias indisponibilidades, eu proponho que seja dia 10 de julho, às 10 horas. Nós temos as audições à tarde, podíamos fazer essa visita de manhã. Portanto, agradeço que transmitam aos respectivos grupos parlamentares para que as senhoras e os senhores deputados que estejam interessados se inscreverem. De qualquer maneira, vai ser 10 de julho, vai ser enviado o convite para todos os membros da comissão e com a proposta, doutora Maria, e com a proposta de data. Que é desde, como acabei de dizer, 10 de julho às 10 horas de saída aqui da Assembleia. Iniciativas legislativas. Baixo à Comissão o projeto de resolução número 1716/13, que recomenda ao Governo a avaliação de meios de incentivo e proteção de manifestações culturais e originais e sem fins lucrativos, cuja discussão será feita na reunião de hoje da Comissão. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu não nos vamos opor a isso, obviamente. Aliás, até achamos, parece-nos importante o contributo. Não é este? Não está a falar sobre um projeto de resolução que deu entrada agora. Não se importa repetir, Sr. Presidente. Peço desculpa. Era
ainda anunciado?
Sr. Presidente, eu estava a dizer que acho muito, que nos parece muito bem e que agradecemos até o contributo do Partido Socialista, que nos parece importante nesta matéria. Uma matéria que, enfim, que tem alguma especificidade e que tem algum interesse e, portanto, é muito importante este contributo. E, portanto, também não nos vamos opor a essa discussão. Mas, quer dizer, até estávamos aqui a falar das novas regras, enfim, que têm sido, a que estamos agora sujeitos, que são bastante rígidas, que nos têm colocado alguns problemas, e eu não podia deixar de fazer este reparo de que, tanto quanto sei, nem sequer foi anunciado em plenário, vamos discuti-lo de uma maneira que não me parece muito normal. Mas, insisto, pela nossa parte não nos opomos, não deixaria de fazer apenas este reparo. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Ponto 1.4, novos procedimentos entrados em vigor no dia 16 de maio, projetos de resolução. Devem estes projetos ser submetidos por analogia ao procedimento regimental dos projetos de lei e propostas de lei na parte aplicável, votação da generalidade, especialidade e final global, sempre que houver mais do que uma iniciativa com o mesmo objeto. excetuando-se a obrigatoriedade de elaboração das notas técnicas e de pareceres prévios. Quanto à participação de deputados em comissões, é uniformizada a participação plena, inclui direito ao voto, de um deputado que esteja a substituir outro membro do seu grupo parlamentar, ou seja, não há necessidade do grupo parlamentar ter de notificar previamente a comissão, basta que o deputado se apresente e diga que vem substituir outro deputado para ter garantida a sua participação plena. Iniciativas legislativas e cumprimento dos prazos. As comissões informam a Conferência de Líderes sobre o cumprimento dos prazos para a elaboração dos pareceres. Tempo de intervenção ao relator de uma iniciativa. Quando for expressamente proposto pela Comissão, serão dados 3 minutos ao deputado relator. Grupo de Trabalho, escrutínio das iniciativas europeias. Sugestões apresentadas pelo Grupo de Trabalho, que visam a melhoria da aplicação da metodologia de escrutínio, assim como facilitar o trabalho dos serviços das comissões permanentes, bem como o escrutínio pelos seus membros. Alínea A, antecipação da apresentação de pareceres na CAI. Sugere-se que os pareceres da CAI sejam apresentados uma semana antes do seu prazo final, permitindo que questões de subsidiariedade possam ser tratadas atempadamente. Neste sentido, o prazo indicativo para envio dos relatórios das comissões competentes à CAI terá em conta este facto. Alínea B, nota técnica de escrutínio solicitada pela comissão competente em razão da matéria. O relatório da comissão competente deverá ser aprovado em tempo equivalente ao decorrido entre o pedido e o envio da nota técnica, no que se refere às iniciativas sem prazo de escrutínio. Portanto, há estas ligeiras alterações sobre os procedimentos que devem ser adotados e que já entraram em vigor a 16 de maio. E agora sim é que vamos passar para a parte das votações. E agora é que eu perguntava se não vem ninguém do Bloco de Esquerda, vem e demora, vai chegar. Muito obrigada. Portanto, assim sendo, vou passar para o ponto 181.
Posso só esta questão?
Sim, faz favor. Portanto, ponto 18, pedidos de audiência do Carnido de Clube. O pedido do cidadão que deu entrada nas 11ª e 12ª Comissões foi tratado pela 11ª como expediente e obteve até à data a seguinte resposta da deputada Helena Roseta, que é também coordenadora do Grupo de Trabalho Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas de Cidades. E cito, recebi a vossa mensagem. Pergunto se já foram reconhecidos pelo município como entidade de interesse histórico e social ou cultural municipal, ao abrigo da Lei 42/2017, de 14 de junho, que protege o arrendamento das entidades reconhecidas. Se não estão, podem desde já pedir esse reconhecimento nos termos do artigo 6º da referida lei e o pedido pode ser feito oficiosamente ou mediante requerimento. A linha A do titular do estabelecimento da entidade a reconhecer como dotada de interesse histórico e cultural ou social local, a linha B de órgão da freguesia respectiva, a linha C da Associação de Defesa do Património Cultural. Penso que isto seria a forma mais rápida de obter resultados. Quem lidera esta área na Câmara Municipal de Lisboa é o Vice-Presidente Duarte Cordeiro. Aguardo que me digam se podemos ser úteis em mais alguma diligência. Helena Roseta. Portanto, o que eu pergunto é se têm alguma sugestão a fazer, qual a diligência que nós deveremos fazer. Senhora Deputada Diana Freire, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. O que foi dirigido à 12ª Comissão foi um pedido de audiência. Aquelas que possam ser as diligências que a entidade em questão, que é o Carnido Clube, possa tomar de um ponto de vista até de ser classificada enquanto entidade histórica, considerando as diligências junto à Câmara Municipal, poderão ser diligências a tomar. Mas foi feito um pedido de audiência à Assembleia da República, nomeadamente à 12ª, que entendemos que deveria ser naturalmente feita em conjunto com o Grupo de Trabalho da Habitação, por ser matéria que se relaciona com essa questão. O que eu acho que são as diligências a tomar é marcar a audiência. Eu acho que não há mais nada a fazer. Foi solicitada uma audiência. Se o Grupo de Trabalho da 11ª estiver disponível também para, juntamente com a 12ª, receber o Carnido Clube, muito bem, mas se não tiver a 12ª tem que marcar uma audiência. O que eu acho é que a Assembleia da República não pode deixar de ouvir uma entidade que pediu uma audiência por uma questão específica e que está em risco de ficar sem sede. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Há algum, mais alguém deseja usar a palavra ou há alguma objeção a esta proposta da Sra. Deputada? Muito bem, então vamos marcar a audiência. Também temos outro pedido de audiência da Publiflex para a apresentação da sua atividade. Portanto, vamos também, então, marcar esta... A Publiflex é o...
Uma agência de publicidade.
Ah, então se é uma agência de publicidade, não, não vamos agora estar agora a receber agências de publicidade, não é? Pois, não.
Eu, Presidente, agora tenho que pôr para trás ao
este. Já vamos. Portanto, voltamos ao ponto 1.6, que agora já temos representados os diferentes grupos parlamentares. Votação na especialidade nos termos da deliberação da Conferência de Líderes de 16 de maio de 2018, dos projetos de resolução número 1472 do PCP, propõe medidas para correção dos resultados do concurso Apoios às Artes, reforço do seu financiamento e revisão do respectivo modelo de apoio. Projeto de resolução número 1468 do Bloco de Esquerda, medidas urgentes de reforço e correção de financiamento às artes no âmbito dos concursos da Direção-Geral das Artes. Projeto de resolução número 1600 do PSD, pelo início imediato do processo de revisão do modelo de apoio às artes, a efetiva articulação com os agentes do setor. Ora, prazo para a apresentação das propostas de alteração. Aqui os serviços de apoio propõem 30 de junho e agendar a votação na especialidade para a reunião de 3 de julho. Estão de acordo com estas propostas?
30 é sábado?
É. 29. 29 de junho. É verdade, é.
Senhor Presidente, só um minuto. Os senhores estão a ouvir do Porto, apanharam um desastre. E isto não conseguem cá estar antes do meio-dia. Vêm na mesma, esperam?
Então, meio-dia, mas depois tem de ser uma coisa rápida. Meio-dia, tudo bem.
Mas continuam a viagem, então? Estão parados, tiveram parados na autoestrada?
Se cá conseguem chegar ao meio-dia, claro que sim, que os recebemos.
Pois. Então,
obviamente. Ponto 1.7, apreciação na especialidade do projeto de lei número 865/13 do PS, que regula a utilização de dispositivos digitais de uso pessoal e permite a fotografia digital nas bibliotecas e arquivos públicos. Já terminou o prazo para a recepção de contributos. E pergunto se o PS pretende desenvolver mais alguma iniciativa em comissão. Sra. Deputada Carla Sousa.
Sim, Sr. Presidente, apenas penso em fixar o prazo para receber propostas de alteração, para que sejam feitas algumas propostas de alteração, caso seja 29.
Tal como o anterior, também a proposta era 30 de junho, que obviamente é 29 e a votação será também no dia 3 de julho. Passamos para o ponto 1.9. Distribuição das seguintes iniciativas europeias sinalizadas pela CAI. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Programa Europa Criativa e que revoga o Regulamento número 1295/2013, e pergunto se a Comissão pretende escrutinar esta proposta de regulamento ou se prescinde. Senhor Deputado...
Nós gostaríamos... obrigado, Sr. Presidente. Gostaríamos de que fossem escrutinadas duas das propostas, nomeadamente a Europa Criativa
e o programa Erasmus...
E o Programa de Nacional de Reformas?
É o primeiro e o terceiro.
Muito bem. Alguém mais deseja usar a palavra?
Sim, Sr. Presidente, relativamente à proposta de regulamento do Programa Erasmus, nós também consideramos que é de escrutinar. Eu neste momento não lhe posso ainda dizer quem vai ser o relator, mas na próxima reunião seguramente terá esses dados.
Muito bem. Então o PSD terá de indicar o deputado relator do Programa Europa Criativa e também do Programa Nacional de Reformas 2018 de Portugal, e o PS terá de indicar do Programa Erasmus. Oportunamente e o mais depressa possível, como é óbvio. Ponto 1.10, a Fundação de Gestão dos Direitos dos Artistas enviou à Comissão de Estudos sobre o Estatuto Profissional do Artista, que se encontram disponíveis para consulta nos serviços de apoio. Ponto 1.11, petições a ser tratadas como expediente. Deram entrada na Assembleia da República as petições número 584 e 585. Barra 13, de Estevão Domingos de Sá Sequeira, sobre, respectivamente, a candidatura do Rio Tejo ao Património Mundial e a criação de um imposto extraordinário na zona envolvente ao Rio Tejo. Por despacho do Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, José Manuel Pureza, as petições foram remetidas à 12ª Comissão para eventual tratamento como expediente. E o que eu pergunto é se há concordância em relação a este... a este assunto, se desejam pedir esclarecimentos adicionais ao peticionário ou se distribui apenas pelos diferentes grupos parlamentares para que tomem as iniciativas que acharem oportunas. Sra. Deputada Ana Mesquita tem a palavra.
Muito obrigada. Eu, de facto, fico com algumas dificuldades em localizar as petições em apreço, mas no sistema. Mas, de qualquer maneira, é uma dúvida muito concreta, porque fala-se aqui da criação de um imposto extraordinário na zona envolvente do Rio Tejo. Eu pergunto se isto será competência para a nossa Comissão poder avaliar se não é matéria mais relativa à questão do ambiente ou mesmo à questão das finanças, não é? Portanto, tenho aqui algumas dúvidas relativamente ao tratamento desta petição.
Muito obrigada, Sr. Deputado. É que a petição tem duas partes. Uma parte é a candidatura do Rio Tejo a Património Mundial. E penso que será propriamente essa a parte que nos diz respeito. Agora, eles falam também, eles falam do que lhes apraz falar, não é? Mas o que, seja como for, o Sr. Deputado, o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República enviou as duas para a nossa comissão. O que nós podemos é... de facto, devolver uma e retermos a outra. Ou então, podemos, inclusivamente, pedir mais esclarecimentos, ou podemos também reencaminhar para os grupos parlamentares e achar que já não há condições para, nesta sessão legislativa, podermos dar tratamento deste assunto. Há várias... várias vias que podemos seguir. Obviamente que a criação do imposto não é matéria que nos diga propriamente respeito, mas depende, quer dizer, depende também do que eles alegarem, não é? Qual for a justificação. Se isso estiver relacionado, pode, se eles acharem que está relacionado com a própria candidatura a Património Mundial.
Sr. Presidente, eu confesso que não conhecer sequer o texto da petição. Eu não pareceria mau procedimento que houvesse a distribuição pelos grupos parlamentares.
Pois foi feita a distribuição.
Não está, foi tratada como expediente, não é considerada uma petição.
É expediente. Ele propõe que seja expediente. É este senhor que apresenta 100 mil petições à Assembleia. Ele é muito conhecido na Assembleia já por toda a gente.
Não, o senhor Vice-Presidente da Assembleia da República é que propôs que isto fosse tratado apenas como expediente. Eu estou a perguntar é se concordam com essa via, se querem, se acham que se chama cá o peticionário, ou se acham que se envie para os grupos parlamentares. Pronto, é que...
Já conhece o senhor.
Pronto.
Portanto, a senhora deputada conhece muito bem.
Pronto. Pronto, muito bem. Então, por unanimidade, concordância com o despacho proferido pelo Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República. Muito bem. Vamos passar ao ponto 2, aprovação das atas de 30 de maio e de 5, 6 e 14 de junho. Foram distribuídas, não houve nenhum pedido de alteração, portanto, consideramos aprovadas as atas. Passamos ao ponto 3, distribuição do projeto de lei número 915/13, que impede o financiamento público aos espetáculos taromáquicos. O relator deve ser indicado pelo PS.
Sim, senhora. Sim, senhora Presidente, vamos indicar o deputado Pedro Delgado Alves. Muito obrigada.
Senhora Presidente, o CDS, como a deputada Vânia está a intervir na primeira, pediu para passar para este ponto pelo último.
O ponto?
Do CDS, o requerimento do CDS.
O ponto 4, ok. Sim. Ponto... Não, então também o ponto 5, 4 e 5, porque também é do Bloco de Esquerda, mas estão conexos, não é? Tem... Passamos ao ponto 6... Admissibilidade e distribuição da petição número 510/13, apresentada por Fernando António Pinheiro Correia e outros, sobre a operação da Altice, da aquisição do Grupo Média Capital e seus efeitos. Eu acho que isto já está prejudicado, não é? Há unanimidade? Não? Senhora deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, obrigada, Senhora Presidente. Nós estamos a falar de uma petição que tem mais de 4 mil assinaturas, muito mais de 4 mil assinaturas, por isso eu penso que nós não podemos tratar isto como uma questão de expediente. Já tivemos outras petições até discutidas em sede plenário, cujo objeto da petição também já tinha sido ultrapassado pelo próprio andar até de medidas legislativas. Até recentemente tivemos uma em relação à questão da educação e dos professores, por isso ela tem que ter a tramitação normal.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Serei eu próprio relator da petição.
Muito obrigada. Ponto 7, admissibilidade e distribuição da petição número 511, apresentada por António Alves Martinho, solicitando o depósito do Tesouro do Santuário de Nossa Senhora da Piedade no Museu da Região do Douro. Ora, vamos nomear também um deputado relator. E nesse caso deverá ser indicado pelo PS.
Presidente, nós iremos indicar, não tenho indicação ainda de ninguém, digo-lhe apenas que em relação a anteriores... A proposta de regulamento do Parlamento Europeu sobre o programa Erasmus, que falamos há pouco, eu posso já indicar o nome do deputado Hugo Carvalho. Está bem? Em relação a esta, vai ficar ainda em suspenso.
Muito obrigada. Ponto 8. Apreciação e votação do relatório final da petição número 474/13 por um circo livre de animais em Portugal, apresentada pela Associação Animal. O relator, o deputado Diogo Leão.
Sr. Presidente, o deputado Diogo Leão está numa outra comissão e pediu, por favor, se fosse possível, para adiarmos este ponto para a próxima reunião. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, fica... E a mesma coisa também do ponto seguinte, proposta do CDS. Passamos ao ponto 10, apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 857/13, aumenta o valor das coimas aplicadas a empresas que não paguem as taxas de exibição e subscrição que financiam a arte cinematográfica, de que é relatora a senhora deputada Ana Mesquita. Tem a palavra, senhora deputada. Também pediram adiamento? Como? Ainda não... Oh, doutora Maria Mesquitela, então como é que tem cá a apreciação e votação do parecer se o parecer ainda não existe?
Ainda não foi enviado à comissão, não tínhamos pedido o adiamento de contratar.
É que, quer dizer, uma coisa é o adiamento por... qualquer razão. Agora, outra coisa é agendar-se uma coisa que não, ainda não tem materialidade, ainda não existe. Sim, mas, ou seja, nesse caso tem de se dizer no início da reunião, isto ainda não existe, portanto não pode... Também temos então de alterar as metodologias, quer dizer, não faz sentido estarmos a manter na ordem de trabalhos uma coisa que não exista, cuja materialidade... Não, é pura perda de tempo, não é? Passamos então ao ponto 11. Discussão conjunta do projeto de resolução número 1386... do PSD, que recomenda ao Governo a adoção das medidas necessárias com vista à criação de um regime de exceção para as tradicionais danças e bailinhos de Carnaval da Ilha Terceira no âmbito das taxas referentes aos direitos de autor, e projeto de resolução número 1716/13 do PS, que recomenda ao Governo a avaliação de meios de incentivo e proteção de manifestações culturais originais e sem fins lucrativos. Então, se calhar passamos para o ponto seguinte e depois voltamos aqui ao ponto... Ah, está a caminho?
Está numa outra sala, portanto, se não for muito
Como é a discussão conjunta, acho que temos de começar quando estiverem os que vão participar na discussão. Bom, pergunto já para adiantar, não há outros assuntos, portanto podemos tratar já do ponto 13. Então, Sr. Deputado Luís Montalho, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não fui eu que apresentei diretamente esse requerimento, foi o Sr. Deputado Jorge Campos, mas é o requerimento relacionado com a audição das comissões do PREVPAP. E era para perguntar se era possível agendar para a próxima semana, isto justamente porque nas outras comissões já em grande parte foram ouvidos e para não, também não haver um distanciamento no tempo muito grande, era para pedir que fosse agendada essa mesma audição.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Já tínhamos estado antes de começarmos a reunião, enquanto esperávamos pelo quórum, fomos falando disso e, de facto, já se tratou desse agendamento para a próxima terça-feira. Vamos ver se há condições para que o agendamento se concretize, mas, da nossa parte, vamos solicitar que seja agendado para terça-feira. E agora sim estamos então em condições de passar para... Passarmos para o ponto 11 e dou a palavra ao Sr. Deputado António Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Em boa hora foi pedido o adiamento, não tinha percebido porque é, mas quer servir quer ao PSD, quer ao PS, para tentar encontrar uma solução mais consensual e uma solução que vá de encontro a um conjunto de preocupações que nós temos e um conjunto de originalidades que provocam o Carnaval da Ilha Teixeira e sendo assim, consideramos que era um projeto, quer o outro, e é bem-vindo o projeto do PS, possamos ter a melhor e a opinião mais unânime possível. Bom, como é sabido, entrou em junho de 2016 um pedido da Direção Regional da Cultura dos Açores, à Direção-Geral do Património Cultural, para inscrição das danças e bailinhos do Carnaval de Ilha Teixeira no inventário do Património Cultural e Material. Este pedido resulta de uma iniciativa da Assembleia Regional, que foi aprovada por unanimidade em 2014, portanto teve 2 anos a ser instruída, de maneira que foi feito este pedido em 2016 e ainda não há qualquer resultado, mas estamos em querer e acreditamos que efetivamente o resultado vai ser positivo. O Carnaval da Ilha Teixeira destaca-se essencialmente pela sua especificidade, pela sua longevidade e pela sua representatividade e pela sua informalidade. Representa uma manifestação de cidadania, representa uma liberdade de expressão e de criatividade. É verdade que apresenta cada vez mais jovens que participam com a sua criatividade artística, principalmente na área da música. É uma força cívica que deve ser atendida e respeitada. Resulta de uma vontade espontânea das pessoas. Constitui uma das formas mais peculiares de festejar o Carnaval em Portugal. Representa a maior manifestação de teatro popular de língua portuguesa realizada em todo o mundo e tem muito de informal. E aqui chegamos, efetivamente, à questão que nos traz aqui e que motiva as duas iniciativas. É a informalidade deste conjunto de pessoas que anualmente se juntam e sem dar comunicação a ninguém, voluntariamente, com despesas muito próprias, sem apoios, se fazem um teatro popular de rua e vão ao encontro de onde estão as pessoas. E assim acontece todos os anos e cada vez é maior o envolvimento das pessoas da ilha, quer das pessoas que fazem essa representação, quer das pessoas que estão à espera, tendo já bastantes manifestações de interesse fora da ilha e designadamente nas nossas comunidades, no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil, e, portanto, não é um fenómeno que se está a cingir só à Ilha Teixeira. Bom, é em todo esse sentido que hoje apresentamos essa iniciativa para encontrar o melhor modo de adequar a lei a esta informalidade. Em vários aspectos, desde logo na questão das taxas dos direitos de autor. Ninguém quer estar fora da lei, muito menos os teixeirenses querem estar fora da lei, mas querem estar dentro da lei com todo o respeito por esta informalidade e por esta originalidade, tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra ao Sr. Deputado Lara Martinho.
Cumprimento todos as senhoras e senhores deputados e aqui também para apresentar o projeto de resolução que foi elaborado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e que recomenda ao Governo a avaliação de meios de incentivo e proteção de manifestações culturais originais e sem fins lucrativos. O objetivo da apresentação deste projeto teve por base o reconhecimento de um conjunto de manifestações culturais realizadas localizadas em Portugal, muitas das quais já identificadas como património cultural e material, outras ainda no, que estão no processo de serem identificadas como tal, e que na maioria dos casos reveste um caráter essencialmente não lucrativo, associativo, de base comunitária e muitas vezes informal. E, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que estas manifestações devem merecer uma especial atenção por parte das entidades públicas, assegurando apoio público e simplificação de procedimentos adequados às suas necessidades e especificidades. Um dos exemplos destas manifestações culturais é, de facto, o Carnaval da Ilha Terceira, nos Açores, que é uma das tradições mais antigas do Carnaval em Portugal. E, aliás, eu aproveitava a oportunidade para convidar todos aqueles que ainda não conhecem o Carnaval da Terceira a visitar a Ilha Terceira, porque, de facto, vale a pena conhecer esta manifestação cultural. Mas a realidade é que, além do Carnaval da Ilha Terceira, há um conjunto de outras manifestações e de festividades populares, associadas até algumas a eventos de índole religiosa, com relevo para as populações, e que merecem efetivamente uma atenção especial por parte das entidades públicas, até porque as entidades organizadoras e muitas vezes grupos de cidadãos informais deparam-se com diligências associadas ao cumprimento da legislação de direitos de autor e propriedade intelectual referente às obras que utilizam, e aquilo que nós consideramos é que é necessário ter aqui uma atenção especial perante estas entidades, porque muitas vezes torna-se desequilibrada a oneração dos promotores destas atividades culturais. E por isso nós apresentámos um projeto de resolução que recomenda ao Governo dois pontos. O primeiro, através do Ministério da Cultura, em colaboração com as regiões autónomas e com as autarquias locais, que proceda ao levantamento das situações em que se justifica a definição de procedimentos de valorização e apoio a manifestações culturais originais, pontuais e informais, nas quais o quadro de proteção de direitos de autor não se adequou à realidade da produção cultural que estão a promover, e que avalie também a possibilidade em diálogo com o sector e com as entidades de gestão de direitos de autor da definição de um procedimento jurídico específico que atente ao caráter tradicional das atividades, ao seu fim não lucrativo, associativo ou informal. E, portanto, nós consideramos que desta forma estarão reunidas as condições para serem salvaguardadas as especificidades do Carnaval da Terceira, bem como de outras manifestações culturais, como por exemplo as festas do Senhor Santo Cristo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Como tive a oportunidade de conhecer essa realidade e fiquei fascinada, também quero deixar aqui o meu testemunho pessoal de que, e apoio às iniciativas que a Assembleia da República e a Comissão venham a tomar, porque se trata de facto de uma manifestação popular muito singular e muito mobilizadora. Há pessoas, açorianos que vivem no continente e que vão para a Ilha Terceira nesse período, precisamente porque não prescindem de assistir a essa manifestação, e também, por aquilo que pude perceber, acho que há uma desadequação da lei dos direitos de autor àquela realidade, portanto que há de facto necessidade de se adequar a legislação a essa manifestação popular. Sra. Deputada Ana Mesquita tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para o Grupo Parlamentar do PCP, estas duas iniciativas são um pouco diferentes e valorizamos a componente daquilo que é a tentativa de defesa da cultura, das tradições populares, que evidentemente tem uma importância regional e local muito grande, e ainda por cima trazem mais pessoas, mais visitantes, mais vida, e portanto devem ser evidentemente valorizadas e naturalmente devem ter condições materiais, financeiras, apoio para o seu desenvolvimento, apesar da sua informalidade, que é também uma característica muito própria. Mas dizer aqui que efetivamente há um problema, que é, tem de haver no meio desta informalidade toda também o respeito por regras mínimas em relação à defesa dos direitos de autor e à legislação existente. De facto, nós, se analisarmos um pouco mais ao concreto estas tradições, não apenas estas em concreto, mas em geral outras, muitas vezes o que acontece é a execução pública de obras que não pertencem nem ao cancioneiro popular, nem estão no domínio público, e, portanto, às vezes há a utilização de outras obras, de facto, que não têm qualquer tipo de contrapartida ou autorização. é uma característica, diríamos nós, se calhar inerente a estas manifestações, mas evidentemente coloca-nos aqui num problema algo complicado de gerir, tendo em conta aquilo que é compatibilização com os interesses que também são protegidos e constitucionalmente salvaguardados em relação ao direito de autor. E, portanto, o que nos parece, aliás, há várias ferramentas que podem ser utilizadas, há situações noutros pontos do país, o que é feito é uma espécie de entrada em contacto com as entidades de gestão de direitos de autor para fazer uma adequação daquilo que existe em relação ao período das festas e com as comissões promotoras das festas. Portanto, há uma série de ferramentas que podem ser articuladas por parte do Governo para que, de facto, possa aqui haver uma proteção quer dos direitos de autor, mas quer também das tradições e das festas populares que naturalmente nós prezamos e valorizamos. Parece-nos que, neste âmbito, o projeto do Partido Socialista acaba por ser mais equilibrado porque acaba por ter, efetivamente, o cuidado de estender a todo o país e a todo o conjunto de situações que podem ser análogas àquilo que ali é vivido na Terceira e com toda a justiça, incluindo também o Carnaval da Terceira, mas acaba por trazer uma harmonia maior em relação àquilo que é situações que possam ser semelhantes e que necessitem também desse cuidado e dessa harmonização. E depois tenta conjugar, de facto, aquilo que podem ser diligências a tomar por parte das entidades públicas com a compatibilização dos vários interesses em jogo. E de facto, parece-nos que temos de diferenciar também este aspecto em relação aos dois projetos, evidentemente saudando ambos pelo objetivo que têm de, naturalmente, defenderem a cultura popular, que é também uma das questões que nos aqui traz. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Barros, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma nota muito breve relativamente a esta intervenção do Sr. Deputado Ana Mesquita, que compreendo os comentários e as objeções que coloca. Eu queria só realçar que, apesar de estar aqui o título antigo do nosso projeto de resolução, nós precisamos de uma alteração do título e do texto exatamente para que não subsistissem dúvidas quanto ao objeto, ou seja, a questão não se coloca ao nível da exclusão do pagamento de taxas dos direitos de autor que forem devidos. Procura-se é que haja um enquadramento que permita olhar para estas manifestações pelas suas especificidades, que já foram devidamente realçadas, de um outro modo. Portanto, queria só realçar que, de facto, o título passou a recomendação, adoção de medidas que reconheçam a informalidade das tradicionais danças e bailinhos de carnaval da Ilha Terceira, no sentido de que, se houver pagamentos de taxas de direitos de autor que sejam devidas, que isso não esteja de facto em causa.
Obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Portanto, se assim sendo, damos como concluído este ponto da ordem de trabalhos. E agradeço a participação dos dois deputados que não pertencem à Comissão e que são deputados pela Região Autónoma dos Açores. Passamos então agora ao ponto 12, fixação da redação final dos projetos de resolução número 1263/13, recomendo o estabelecimento da Zona Especial de Proteção do Centro Histórico do Porto, conforme determinado na Lei número 107/2001. Projeto de resolução número 1339/13, recomendo ao Governo a criação da Zona Especial de Proteção do Centro Histórico do Porto, e 1413, que recomenda ao Governo o início imediato do procedimento de delimitação da Zona Especial de Proteção do Centro Histórico do Porto e de Gaia e a extensão da zona classificada ao Centro Histórico de Gaia. Quem é que deseja usar da palavra? Está tudo de acordo com...
O texto de fusão.
Com?
O texto de fusão.
Sim, é isso. Está toda a gente de acordo com o texto de fusão. Pronto, então passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E e falta os dois pontos 4 e 5. Então teremos de aguardar. Como? Então, sendo bom, então sendo assim, vamos começar pelo Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o requerimento já é do conhecimento de todos os grupos parlamentares. Faz sentido para o Bloco de Esquerda, numa altura em que o concurso das artes foi, na verdade, uma grande confusão. É um assunto que já foi aqui discutido várias vezes na Comissão. O Bloco de Esquerda vem aqui requerer a audiência, a audição da plateia, da rede e da Performarte, e também do SENA, que é o sindicato que tem representado e tem estado na luta em defesa de um concurso mais justo e por mais financiamento, e, portanto, resumidamente, é esse o requerimento que nós apresentamos aqui, e se possível, se depois for realmente aprovado, fazia sentido que se pudesse ser tudo num dia para que houvesse alguma capacidade de todos, sim. Parece-me que seria o mais indicado, mas isto obviamente é uma discussão depois da aprovação ou não do próprio requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, mas apesar de ser prévia à aprovação, enfim, dando do... dando como adquirido da minha parte, que provavelmente vai ser aprovado, mas de qualquer maneira acho que é importante sabermos se há disponibilidade dos dois grupos parlamentares para que a audição seja realizada em conjunto, no mesmo dia, até porque nós estamos com uma agenda muito subcarregada e com o aproximar-se da pausa de verão. Portanto, da parte do CDS já disseram que não há qualquer inconveniente, portanto, também do Bloco de Esquerda também não há qualquer inconveniente.
É uma proposta, obviamente, se quiser fazer em dias separados, respeitaremos isso.
Muito bem. Não tenho pedidos de palavra. Portanto, passamos à votação do requerimento do... Eu perguntei se queria... Se
não,
quer... não, é que, ou seja, é que o deputado Luís Monteiro tem de ir para outra comissão. A deputada Vânia Dias da Silva vai ter de vir e, portanto, por mim... Sra. Deputada Ana Mesquita tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para referir que o Grupo Parlamentar do PCP acompanha ambos os requerimentos, naturalmente, tendo em conta até aquilo que foram os últimos desenvolvimentos e a última audição regimental, em que muitas destas estruturas estiveram até a assistir no público, por um lado as que são invocadas no requerimento do CDSPP, mas também as indicações das entidades que são apontadas pelo Bloco de Esquerda nos parecem muito importantes. Têm sido várias entidades que têm expressado em diversas ocasiões a sua análise sobre a situação atual, sobre a sua proposta até em relação a rumos diferenciados e a sua crítica em relação às ferramentas que estão a ser implementadas, que nos parece então que seria muito pertinente ouvi-las em sede de comissão. Dizer que algumas delas neste momento já estão envolvidas até num grupo consultivo que está a começar, iniciou esta semana os seus trabalhos e que há de apresentar um resultado no dia 28 de setembro. Evidentemente será interessante, não propriamente sabermos dos trabalhos da própria Comissão, porque isso é ela cabe, mas com certeza algumas destas entidades poderão colocar mesmo no âmbito da Comissão as expectativas que levam e as propostas que levarão para esse grupo de trabalho que estará em funções e que apresentará resultados em setembro, pelo que parece-nos que ambos os requerimentos têm pertinência.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Sousa tem a palavra.
Sim, Sra. Presidente, o Partido Socialista também concorda com estes requerimentos, aceita obviamente estes requerimentos, considera-os pertinentes pelas mesmas razões também invocadas aqui pela Sra. Deputada do PCP, porque de facto eles já iniciaram ontem, algumas destas estruturas do setor estão também na comissão consultiva que está a trabalhar junto com o Ministério da Cultura e portanto parece-nos importante de alguma forma também conhecer as suas estratégias de reivindicação e de pertinência que levam para as reuniões e, como ponto de partida, nós poderemos de alguma forma acompanhar essa própria postura que eles levarão e acompanhar o processo que já se está a iniciar com o Ministério. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Paulo Barros tem a palavra. Trocar-lhe o nome completamente.
Obrigado, Sr. Presidente. Faz mal. Nós antecipamos já que votaremos favoravelmente os dois requerimentos, até por razões óbvias pensamos que faz muito sentido que seja o mais rapidamente possível, dado que temos um processo que está em curso, e também, desde logo por razões práticas, mas não apenas, mas desde logo por razões práticas, se for possível juntar as estruturas, também estaríamos completamente de acordo, porque senão vai ser impossível ouvi-los também, de qualquer modo seria impossível ouvi-los individualmente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, tendo em conta que o requerimento do CDS, Sr. Deputada Vânia Dias da Silva tem a palavra.
Sra. Presidente, bom dia.
Bom dia.
Pedir desculpas por ter-vos feito esperar, Sra. Presidente e os Srs. Deputados. Deixo um bom dia a todos e muito brevemente dizer que este requerimento que apresentamos, se bem se recordam, na última audição regimental do Sr. Ministro da Cultura, se prende exatamente com o modelo do apoio às artes, de que há aqui algumas ainda, averiguações, se quisermos, para fazer. Nós ficamos com algumas dúvidas sobre aquilo que nos disse o Sr. Ministro da Cultura. Parece-nos essencial que as pessoas que levantaram a questão de como este modelo está a ser tratado e, portanto, parece-nos que é essencial que ouçamos as pessoas que entendem que este modelo, de facto, carece de algumas afinações, tem problemas e precisa, de facto, de ser revisto. E antes de levarmos a cabo as iniciativas legislativas que existem já nesta Casa, apresentadas por alguns partidos, para isto ser tratado, parece-nos que é essencial também que ouçamos as partes e que percebamos exatamente o que está aqui em causa e o que é que podemos fazer mais para ajudar, não obstante os projetos de resolução terem sido já votados, salvo erro. Parece-nos essencial que, se pudermos ainda dar aqui algum contributo nesta matéria, que o Parlamento o faça e que ouçamos quem de direito também, para além, obviamente, da tutela, para que possamos estabilizar aqui num modelo que seja um modelo que aprove e que seja um modelo que sirva para todos e não excloa alguns. E, portanto, parece-nos essencial ouvir, é isso que pedimos, é isso que requeremos. Muito obrigada pela paciência, Sra. Presidente. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação do requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos passar à votação do requerimento do Bloco de Esquerda. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E agora proponho o seguinte, por razões metodológicas é importante, que eu tinha pensado depois fazer uma pequenina reunião com os coordenadores, mas acho que podemos decidir já agora, que tem a ver com o seguinte, estas audições, pelas minhas contas, se nós formos eficazes, conseguiremos fazer tudo numa manhã. E eu propunha o seguinte, aquele modelo que era 5 minutos para cada uma das entidades convidadas, que são, já não me lembro das contas, mas são aí umas 10, ou mais, são mais de 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, são 15, 15 ou 16. Bom, não importa, eu sei que eu fiz as contas que isto dava mais ou menos, quer dizer, com os atrasos de chegada e de não sei o quê, uma hora e meia. Depois temos a participação dos grupos parlamentares, seria também 5 minutos para cada grupo parlamentar, com mais 3 minutos para os dois proponentes, não é? Para os dois requerentes. Se estivessem de acordo, seria esta a modalidade para conseguirmos fazer tudo de uma manhã, ou seja, não adotar, fazemos uma grelha específica para este efeito, porque só não conseguiriam. Como? 5 minutos para os grupos parlamentares, mais 3 ou 2, já não me recordo quanto é que está previsto para os requerentes. E depois, quer dizer, é que se for outra vez para o fim, eles depois terem... Sim, deputado.
Eu penso que deveríamos sempre, nem que fosse um período mínimo, deveríamos prever a possibilidade dos nossos convidados intervirem na parte final para responder. E, portanto, nesse sentido, eu acharia que em vez dos 5, se calhar 3 no início, para fazer uma apresentação, mas que tivessem tempo na parte final. Mas na parte final consideraria que
3 iniciais e 3 finais. Para a primeira intervenção deles, porque eles, no fundo, eles vão ser muito repetitivos, não é? Não vão... Não, o problema é o seguinte, é que nós definimos 5 minutos e depois nunca é 5 minutos, não é? E quando são 15, significa que basta que usem 6 minutos, já são mais 15 minutos. Sim, Sra. Deputada, tem a palavra. Não, dá, isso eu fiz as contas e vai para a hora e meia, vai para a hora e meia. Bom,
eu acho que melhor é 3 iniciais para cada entidade, 5 para cada grupo parlamentar. E nós até prescindimos daqueles mais 3, ou seja,
depois ficámos com 8, ficámos cada grupo parlamentar com 5. E volta outra vez às
indicadas. Podemos fazer o seguinte, então. Portanto, em relação aos grupos parlamentares, é consenso que é 5 minutos para cada grupo parlamentar. Que se prescindirem dos dois grupos requerentes daqueles, prescindirem, muito bem, se não prescindirem também não é por isso que vai haver problema. Em relação às entidades, vamos-lhes dizer o seguinte, dispõem, na totalidade, dispõem de 6 minutos cada, que gerem para a intervenção inicial e para a intervenção final. Não.
Sim, eu percebo. 6 minutos de
intervenção. Sim, se quiserem usar, por exemplo, 4 minutos.
Se quiserem
falar integral. Porque se lhes atribuímos 5 minutos iniciais e depois. E depois, no final, lhe atribuímos não sei quanto tempo mais, isso significa que vai acabar por ser... É muito difícil travar a pessoa, não é? Quando são convidados e gera descontentamento. Portanto, eu acho que temos de lhes dar menos tempo do que eles vão usar, no fundo, porque haverá sempre o dilatar do tempo. Eles podem usar o tempo todo inicialmente e depois já não... E prescindirem, no final podem não... Dá mais, senhor deputada. São
duas horas, nós consideramos 8 minutos, são duas horas, por 15 entidades, dá 2 horas.
São mais de 15, são 17 entidades. Portanto, se lhes dermos os tais 5 minutos mais 3, são 8. Portanto, isso significa que já vai para.
Não chega. Se nós quisermos uma divisão de 5 minutos iniciais, 3 finais e 5 minutos para cada grupo parlamentar, dá cerca de 3 horas para você.
Ok, então, mas há aqui o compromisso e depois não vão reclamar. Eu vou ser muito exigente no cumprimento do. Ai, vou, porque não pode ser assim, ou seja, não se pode estar a dar 5 minutos iniciais, mais 3 minutos finais, e depois ainda ser com tolerância, a certa altura os 5 minutos iniciais transformam-se em 10, os 3 minutos finais transformam-se em 5, e nunca mais se acaba.
Quer dizer, então.
Portanto, é 5, 3, 5 minutos iniciais, 3 minutos finais, com um apelo a que... sejam rigorosos no cumprimento do tempo atribuído. E 5 minutos para os grupos parlamentares. Então, estamos de... Está tudo de acordo? Estamos todos de acordo? Pronto. Para não haver depois problemas. E, entretanto, temos notícias dos...
Do fundo para os peticionários.
Dos peticionários?